Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã, começando aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e também aqui no canal Central de Notícias Brasil. Bom dia, Jalbé Pereira, bom dia a todos, vamos aos destaques.
Vamos lá, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Petrobras reduz preço da gasolina a partir desta terça-feira.
Vamos trazer alguns detalhes e a Petrobras também recebe a autorização, licença para explorar a margem equatorial. O que significa isso para o Nordeste brasileiro e para o Brasil?
Você vai acompanhar também, olha, 10 deputados do Maranhão têm nome listado em documento encontrado pela Polícia Federal.
O governo anuncia a terceira etapa da Avenida Metropolitana.
E o presidente Lula viaja para reunião de cúpula na Ásia e pode se encontrar com Donald Trump.
A cidade de Icatu comemora 411 anos, é uma das mais antigas do Maranhão. E sobre esse assunto, sobre a programação, nós vamos conversar com o prefeito da cidade, o Wallace Azevedo.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres direto de diversos lugares e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar, nesta terça-feira. Hoje já são 21 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, trazendo para você esse telefone que fica sempre na sua tela, à sua disposição, é o WhatsApp da nossa produção. 8187-9376, à sua inteira disposição, para que você também possa participar de qualquer parte do Maranhão e do Brasil. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Recomendando a você que ainda anda sentindo aquela moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo para praticar atividades físicas e ou se divertir, é porque nós sofremos de algumas carências nutricionais. E o Rubrax, ele é um composto vitamínico de A a Z, que não tem nenhuma contraindicação, ele dá mais vitalidade, ele dá mais força, dá mais resistência, dá mais imunidade, né, para você não ficar adoecendo com qualquer ventinho que aparecer por aí, né, Jalbé Pereira? O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Então recupere de vez a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você pode telefonar direto para a Alifarma, o telefone é 8606-3142. Anote, 8606-3142. Esse aqui não é conversa fiada, não. Dá resultado mesmo e é imediato. Você não vai esperar muito tempo. Então, o Rubrax, você encontra na Alifarma. Diga que ouviu aqui no programa Central Manhã e garanta logo os seus 20% de desconto. Ou então, direto no portal alifarmasuplementos.com.br. Faça a sua compra diretamente, eles vão mandar direto para a sua residência. Não esqueça que temos o oferecimento de Mundo da Mídia. Mundo da Mídia, agora à sua inteira disposição para você anunciar em qualquer parte do Brasil. Aqui no estado do Maranhão, você pesquisa pela cidade, escolhe a rádio, escolhe o programa que você quer anunciar, faz o pagamento online e aí depois fica só monitorando se realmente a emissora está cumprindo com o que você comprou, não é? O que você determinou, já quantas vezes, os horários certinho, você tem o sistema de monitoramento aí no mundodamídia.com. Vamos começar o nosso programa com essa notícia. É sempre agradável, mesmo que seja pouco, né, já ver a redução, mas é sempre bom e reflete muito na economia, porque quase todo mundo depende de direta ou indiretamente do combustível. E a Petrobras anunciou a redução de 4,9% no preço da gasolina para a venda que ela faz da Petrobras direto para as distribuidoras. Não é que nós estamos aqui anunciando, infelizmente não é, que a gasolina vai cair 4,9%, porque tem aqueles outros aditivos que são colocados e geralmente os postos não repassam integralmente para o consumidor final. Então essa gasolina é o combustível puro que sai das refinarias, é misturado ao etanol pelas distribuidoras para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos de revenda. Com a redução, o preço médio da venda da Petrobras para as distribuidoras passa a ser, em média, apenas o posto de combustível, ele compra a gasolina apenas R$ 2,71 por litro. Uma redução que deve acontecer aí, Jalber Pereira, de cerca de 14 centavos. Espero que a partir de agora, e os consumidores devem acompanhar isso para saber se os postos vão realmente reduzir. O preço médio no Brasil está em torno de R$ 6,00 e alguns centavos, R$ 6,12, R$ 16,00. Porém, aqui no estado do Maranhão, tem a das gasolinas mais baixas, né? R$ 5,59. Você encontra até de R$ 5,55, né? Verdade. Mas tem uns postos R$ 5,53, R$ 5,80 e pouco em alguns locais. Às vezes a própria estrutura do posto oferece ali mais serviço, aumenta um pouco, mas o Maranhão é um dos que tem a gasolina mais barata. Vamos aguardar aí.
É melhor reduzir 14 centavos, 10 centavos do que acrescentar. Eu sempre tenho essa lógica de que é melhor você ganhar pouco do que não ganhar nada, e é melhor reduzir pouco do que não reduzir nada. Mas já falando ainda no combustível, Humberto, que a gente acredita que daqui com o tempo o Maranhão possa ter a redução maior ainda, porque você sabe que temos aqui o etanol já produzido de milho no sul do estado, e isso pode acarretar daqui com mais alguns meses, não digo nem ano, daqui a alguns meses, que possamos ter esse combustível mais barato ainda, já que a produção será genuinamente maranhense. Deve ter um incremento aí para a produção desse produto, que é o milho, para que possa ser produzido esse etanol. E como parte hoje do combustível da gasolina vem com etanol, tem um etanol separado, e esse etanol também que será misturado, então isso deve ocasionar um preço mais baixo ainda. Mas por falar em informação importante aqui da Petrobras, olha, a estatal obteve a licença do IBAMA para iniciar a exploração do petróleo na margem equatorial, que é aquele petróleo que fica no fundo do mar. Portanto, será explorado aqui na região da bacia da Foz do Amazonas, próxima à costa do Amapá, no norte do país. O bloco foi autorizado para a perfuração, e aí o FZA M059, localizado na proximidade de 500 quilômetros da Foz do Amazonas e 175 quilômetros da costa. A decisão encerra um processo de licenciamento que se arrastava aí desde o ano 2014 e abre caminho para a primeira perfuração em mar aberto nessa região, considerada a nova fronteira energética brasileira.
Pois é, ontem, logo que saiu essa decisão aí do IBAMA autorizando a Petrobras a perfurar, porque nesse momento já o Jalber Pereira ele tem autorização para perfurar um poço onde a Petrobras vai avaliar a quantidade de realmente, é aí que nós vamos saber qual é a quantidade de petróleo que existe aqui na nossa margem equatorial, para saber se tem viabilidade de exploração, porque pode acontecer, como já aconteceu em diversas regiões, dizer assim, olha, Aqui há uma estimativa de uma capacidade para tantos bilhões de barris durante o seu processo de exploração, e quando vai verificar, às vezes não corresponde com aquela necessidade. Então a Petrobras agora tem 6 meses para perfurar um poço, para perfurar um poço e fazer um estudo para saber se há realmente essa viabilidade econômica para exploração desse petróleo. Mas há estimativas, as estimativas que tem até agora, Jovem Pereira, que possa chegar aí a 30 bilhões de barris nessa margem equatorial. Se isso for confirmado, e por isso ontem a reação imediata do governador Carlos Brandão, aqui do estado do Maranhão, em se manifestar, aí celebrar, comemorar, porque isso pode mudar a vida econômica da região nordeste do Brasil e do Brasil inteiro, porque pode representar aí arrecadação de trilhões. Há uma estimativa de que isso possa chegar a trilhões de reais na exploração de petróleo nessa margem aí que vem do Rio Grande do Norte até o Amapá, né? Do Rio Grande do Norte até o Amapá. Aqui no estado do Maranhão tem a bacia de Barreirinhas.
E o Maranhão fica no centro dessa margem.
Pois é, fica bem no meio aí, ó. Você vê aí, ó, o recortezinho do Maranhão lá, para ficar bem localizado. O deputado Pedro Lucas Fernandes, que foi um dos defensores desse debate, encabeçou esses debates no Congresso Nacional, defendendo essa liberação por parte do Ibama para exploração dessa margem equatorial. Ontem também, logo que saiu a decisão, ele já enviou para a gente imediatamente, acho que fomos a Central de Notícias, uma das primeiras a receber essa informação, ontem já dando conta também, comemorando, celebrando essa liberação. Então, vamos aguardar aí os 6 meses, né, para ter a confirmação da Petrobras. Segundo os levantamentos que foram feitos até agora, a estimativa é muito positiva. O Ibama avaliou que as tecnologias que hoje a Petrobras dispõe para exploração dessa margem equatorial não vai danificar tanto o meio ambiente, não oferece risco ao meio ambiente. Diz que os testes que foram feitos superou até as expectativas do próprio Ibama da tecnologia utilizada pela Petrobras. Então nós vamos aguardar que tudo dê certo, tudo se confirme, para haver uma mudança econômica no estado do Maranhão e no Nordeste brasileiro. Vamos passar para outro assunto, que hoje tem muita coisa, né, Jovem Pereira?
Muita coisa boa também, Humberto. Já que falamos aí da margem equatorial que está autorizada pelo Ibama, também desse potencial que o Maranhão tem para esse segmento, vamos falar também de continuar falando de notícias importantes. Olha, estudo sobre conjuntura econômica aponta equilíbrio nas contas públicas do estado e ainda queda no desemprego. Mas quem tem mais informações é o repórter Emanuel Pascoal. Vamos acompanhar.
Finanças públicas estabilizadas, setor agropecuário em alta e queda na taxa de desocupados e desempregados. Estes foram alguns dos números positivos da economia do estado divulgados pelo IMESC no Boletim da Conjuntura Econômica Maranhense. O estudo aponta desempenho positivo em diversos indicadores, como o Produto Interno Bruto do Maranhão, crescendo 5,2% no segundo trimestre de 2025. A indústria, o setor da construção civil e a pecuária tiveram as maiores altas e contribuíram positivamente para este desempenho. Além disso, a taxa de desocupação teve forte queda, como explica o presidente do IMESC, Jonathan Carvalho.
Esse relatório traz resultados muito positivos sobre a economia do nosso estado. Vale destacar a taxa de desocupação, que foi de apenas 6,6% no segundo trimestre de 2025. Essa é a menor taxa dentre os estados do Nordeste, juntamente com o Ceará. E quando nós comparamos com o mesmo período do ano anterior, nós verificamos que a melhora foi de 0,7%. Ou seja, o mercado de trabalho aqui no estado do Maranhão está aquecido. E isso é muito fruto da política de atração de investimentos, como também dos investimentos públicos que têm ocorrido no nosso estado.
O setor de serviços liderou a criação de vagas formais com mais de 10 mil novos postos, seguido pelo comércio e construção. Já o investimento público no estado totalizou R$2,8 bilhões de janeiro a agosto de 2025, representando um crescimento de 43,1% e garantindo o equilíbrio nas contas públicas.
Pois é, Alberto, uma grande oportunidade aí, e essas informações que deixam aí a gente como maranhense cada vez mais engrandecido. Porque quando aumenta, diminui, na verdade, o número de desempregados, isso aí tem mais dinheiro circulando na praça e vai beneficiar toda a população maranhense.
Já, meu Pereira, um pai que fique desempregado, que consegue uma oportunidade de trabalho, está desempregado e entra no mercado de trabalho, leva a comida para a mesa da sua família, um membro da família, já é bastante positivo. Agora, quando a gente sabe que esse número de pessoas desempregadas está cada vez menor no estado do Maranhão, já é motivo para a gente comemorar. E como você percebe, o número de investimentos no Maranhão é muito grande. Nessa semana já foram entregues rodovias, como essa do trecho que foi entregue ligando a pavimentação de asfalto na BR-312, interligando os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Uma rodovia que está que é em Timon também, que é muito desejada, esperada há muitos anos também, já está sendo planejada, já deve anunciar. O Carlos Orleans, o Orleans Brandão, esteve lá conversando com as autoridades lá de Timon e já fazendo o planejamento para autorização de uma obra importante. E hoje nós temos o lançamento, a autorização para a terceira etapa da famosa Avenida Metropolitana de São Luís, que é um dos corredores, depois de mais de 30 anos, é a obra de maior extensão, extensão e mobilidade urbana. Né?
É a obra estruturante das últimas décadas.
Últimas décadas em São Luís do Maranhão.
Porque então, se você for comparar, Humberto, tivemos uma avenida aqui aberta pelo governo do estado, lá na era do Jackson. Jackson fez todo o processo, mas não concluiu porque foi cassado, e a Rosena conclui, que foi qual? Foram quais? A Via Expressa e a Avenida Quarto Centenário. Entendeu? Mas daí para cá você não via mais nenhum projeto destinado a novas avenidas na capital maranhense. Somente agora.
Pois é. Aí nós estamos vendo aí o trecho, as imagens de alguns trechos dessa grande avenida que recorta aqui os quatro bairros, os quatro municípios da ilha de São Luís, interliga os quatro municípios.
Eu acredito que seja a maior avenida do estado do Maranhão.
Pois é. E aí, Jalber Pereira, essa terceira etapa ela vai ser lançada agora, autorizada numa solenidade que acontece logo mais a partir das 9 da manhã, em frente ao retorno da Universidade Estadual do Maranhão, ali na entrada do bairro da Cidade Operária. Esse trecho em obras terá cerca de 3 quilômetros, ligando a rotatória da Universidade Estadual do Maranhão com a estrada do município de São José de Ribamar. Quem conhece bem o trecho lá, tem próximo da Barrigudeira, famosa Barrigudeira, que
E é um trecho problemático, pois passa por dentro de uma área de manancial, conheço muito bem.
Pois é, e também teve que ter autorização dos órgãos ambientais para poder ter execução. Conforme o governador Carlos Brandão tem destacado, essa obra precisou conversar com muitos órgãos para tentar convencer muita gente da importância dessa avenida metropolitana para que ela se tornasse realidade. Mas vamos chamar um rápido intervalo, porque depois do intervalo nós vamos falar sobre as comemorações dos 411 anos da cidade de Icatu, cidade histórica de Icatu. Mas para falar sobre esse assunto, nós convidamos o prefeito Wallace Azevedo.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.